Hoje nós vamos continuar em Gênesis 39. Nós já falamos sobre basicamente os acontecimentos desse capítulo da vez passada, mas esse capítulo a gente costuma ver a importância de cada capítulo. Esse é o segundo capítulo da história de José, que nós vimos o começo no capítulo 37, no capítulo 38. Houve um parênteses para falar de Judá, descendência de Judá, e o capítulo 39 voltou para a história de José. Quando nós já mencionamos isso no início do estudo da vida dele, José é considerado uma das pessoas mais irrepreensíveis, de caráter mais puro, mais exemplar na Bíblia. Normalmente a gente pensa, assim, principalmente na... Estou falando mais do Primeiro Testamento. Normalmente nós lembramos de duas pessoas que têm muito destaque nessa área, que é José e Daniel. São as duas pessoas que são consideradas, assim, muito exemplares no caráter. Apesar de termos, assim, bastante coisa sobre Daniel, mas não temos tanta narrativa, tanta biografia de Daniel como nós temos de José. Nós temos, assim, bastante informação sobre a vida, sobre os acontecimentos na vida de José, então tem até mais dados para falar sobre ele. Nós temos pessoas na Bíblia que são muito, assim, são destaques, se sobressaem, como Moisés, como Davi, e os próprios patriarcas, Abraão e Isaac. Nós não temos tanta informação, mas Abraão e Jacó. Mas José é a pessoa que realmente não aparece muito, pelo menos assim, não é muito visível quais seriam os defeitos dele. Claro que ele tinha, ele não era uma pessoa perfeita. Entendemos que possivelmente ele, quando contou os sonhos no primeiro capítulo sobre a vida dele, ele pode ter contado com uma certa exaltação pessoal. Ele parece que tinha um certo prazer em contar os sonhos que Deus deu para ele, mas fora isso, depois, quando ele foi governador do Egito, existe algo que é questionável também, mas são pequenas coisas e não são muito salientadas pela história registrada na Bíblia. Então, José é uma pessoa que o que nós sabemos a respeito dele, a grande maioria das coisas, são aspectos que servem de modelo para nós. Moisés é um grande modelo em muitas áreas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, poderíamos citar outros. Mas houve coisas na vida de Moisés, houve coisas na vida de Davi principalmente, que não são modelos para nós. Agora, José realmente é uma vida que é uma pessoa que a gente olha, ele aponta muito para Jesus. Nós falamos que esse é um dos motivos até de estudar a vida de José, porque ele representa, ele aponta, ele vive muitas coisas que Jesus viveria, que o Messias. E é muito interessante isso, como Deus fez questão que Abraão, por exemplo, oferecesse Isaac, mostrando como o pai daria o seu próprio filho, Jesus, por nós. Parece que Deus tem um prazer, parece que Deus gosta, ele fez questão de levar várias pessoas na história a vivenciar aquilo que aconteceria depois com o próprio Jesus, ou que representasse Deus com o Pai. Então, esses são aspectos, assim, muito importantes. E, finalmente, então, o que eu queria destacar e até justificar, a gente ficar mais um período olhando para esse capítulo 39 de Gênesis, é porque de todos os capítulos, de todas as partes que narram a vida de José, eu diria que esse capítulo 39 é o que mais mostra o caráter dele. Vai ter outro momento muito destacado, quando ele perdoa os irmãos dele, mas esse capítulo 39 é um capítulo que realmente mostra bastante o caráter dele, porque é o capítulo que vai mostrar o período, uma parte, né, do período de José em sofrimento. O capítulo 40 vai continuar, ele na prisão. Então, 39 e 40 são os anos que José passou sofrendo. Então, vamos buscar. Então, hoje nós já falamos da outra vez sobre alguns aspectos da providência de Deus, de Deus, como Deus estava guardando e direcionando as coisas na vida de José. Mas hoje nós queremos olhar mais para essa parte de caráter e falar um pouco mais sobre a providência de Deus na vida de José. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos em tudo a nossa necessidade de ter a tua presença, o teu auxílio, para que aquilo que foi narrado, aquilo que foi registrado para nós nas Escrituras, se torne realmente algo vivo, algo aplicável, algo que nós possamos entender. Nós queremos, ó Deus, não só admirar, quando nós olhamos para a vida de José, nós vamos admirar o caráter, nós vamos admirar a maneira como ele suportou o sofrimento, mas não queremos apenas admirar, nós queremos que isso se torne uma parte da nossa vida também, porque a tua intenção em deixar isso para nós não é que a gente olhe para José e admire, mas que nós possamos, isso passe a ser uma parte da nossa vida. Então, que nesta hora a tua palavra seja viva, que o Senhor possa aplicar isso na nossa vida de uma maneira que possa nos transformar, nós pedimos em nome de Jesus. Nós não temos exatamente o período em anos que José ficou na casa de Potifar. O que nós temos é a idade de José quando ele foi vendido como escravo, que era ele tinha 17 anos, e nós sabemos que quando ele foi chamado da prisão, lá na frente, para interpretar o sonho de Faraó, ele já estava com 30 anos. Então, nós temos um período de 13 anos entre quando ele foi para o Egito, foi vendido como escravo, quando ele chegou no Egito, na casa de Potifar, ele estava com 17 anos, é uma idade muito jovem para sair da casa do pai, para enfrentar uma situação tão adversa. Ele não tinha maturidade, ele não tinha preparação, não estava preparado para isso. Então, ele tinha 17 anos. Nós sabemos que na prisão, depois que ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, ele ficou mais 2 anos, depois que eles um foi executado e o outro foi restaurado. Ele ficou mais 2 anos na prisão. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou antes de interpretar os sonhos deles, mas vamos chutar que ele já estava na prisão uns 2 anos. Isso realmente a gente não sabe. Pode ter sido mais, pode ter sido menos. Mas se ele ficou ao todo 4 anos na prisão, isso significa que ele ficou 9 anos na casa de Potifar. É uma estimativa, né? Pode ter sido um pouco mais, um pouco menos, mas não foi pouco tempo. Ele ficou bastante tempo na casa de Potifar. Então, quando eu estou dando esse contexto para entender que quando nós lemos no início do capítulo 39, que ele foi levado ao Egito, versículo 1, e foi comprado por Potifar, capitão da guarda, e de repente aí o Senhor estava com José, ele tornou-se próspero e tudo mais. Isso talvez levou algum tempo, né, até chegar ao ponto de Potifar colocar tudo nas mãos de José, colocá-lo como administrador geral da sua casa. Isso pode ter levado 2, 3, 4 anos, né? Nós não sabemos também. Mas como ele ficou bastante tempo na casa de Potifar, até chegar ao ponto em que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo e tudo, então se passaram algo em torno de 9 anos. Ok, então a primeira coisa assim que então nós queremos examinar com mais atenção, já vimos esses textos na aula passada, mas olhando com mais atenção, eu coloquei aqui na folha que nós temos uma sequência aqui que é importante entender. O que aconteceu com José na casa de Potifar, algumas coisas que nós vamos deduzir a respeito assim do caráter de José, algumas coisas são deduzidas. Tem várias coisas que eu coloquei aqui embaixo que não são explicitamente mencionadas no texto. Porém, são coisas que a gente percebe. Então, quando fala, o Senhor estava com ele, essas coisas são assim, como que nós sabemos que o Senhor estava com ele? Quem escreveu isso, quem contou isso? Provavelmente o próprio José deve ter contado, quem mais poderia ter relatado tudo que José passou nesses anos? Foi o próprio José. Como que José sabia que o Senhor estava com ele? E nós já mencionamos isso, mas eu quero reforçar que a gente nunca deduziria automaticamente, assim, você é um jovem de 17 anos, você recebe sonhos que parece que Deus está falando que ele vai sobressair, ele vai ser exaltado, ele vai ter uma posição muito alta, acima dos irmãos, até acima do pai dele e tal. Então, ele recebe essas revelações, ele tem o favor, ele é o filho favorito, ele tem a confiança do pai, ele tem uma vida muito muito boa, muito favorável ali como garoto, mas aí acontece tudo isso que os irmãos quase resolvem matá-lo, mas depois decidem vendê-lo como escravo. Como é que José vai sentir nesse momento? Como disse, isso pode ter levado alguns meses, algum tempo para José sentir isso, mas foi um processo que começou imediatamente. Potifar comprou José como escravo e o Senhor estava com ele. Nós realmente não sabemos detalhes, não sabemos, não dá para a gente saber como é que José percebeu isso, o que se passava na mente e no coração dele, mas para ele ter recebido o favor de Potifar, para as coisas terem sucedido assim, é algo de Deus, é algo. Nós vamos falar um pouquinho sobre, já falamos, né, mas eu vou tornar a mencionar essa questão da providência de Deus. Deus estava direcionando as coisas, Deus estava guiando, a soberania de Deus, a mão de Deus sobre a vida de José. É muito evidente. A história aqui chama atenção para esse fato. Deus nunca abandonou José, Deus estava ordenando as coisas, mas José não sabia, José não tinha a menor ideia do que iria acontecer, ele só sabia que ele estava vivendo como escravo. Qualquer um de nós, hoje nós temos mais condições, a gente tem a Bíblia, a gente conhece mais dos caminhos de Deus. José não sabia que muitas vezes antes de Deus cumprir as promessas, você tem que passar por um período de provação. Ele não tinha, ninguém tinha dado um estudo para ele, ele não tinha feito um estudo bíblico para saber como Deus era. Então, e mesmo quem sabe dessas coisas, no momento de passar por essa situação, não é fácil você ter a percepção de que, como escravo, na casa, longe da família, sofrendo, sendo obrigado a trabalhar, fazer coisas, trabalhos manuais e sem nenhuma recompensa, sendo propriedade de uma pessoa diferente lá no Egito, como que ele podia sentir que Deus estava com ele? Mas é importante que essa é a primeira coisa que fala: o Senhor estava com ele. Ok, isso tem um elemento muito forte da ação soberana de Deus, porque nós sentimos a presença de Deus. Isso pode ser uma sensibilidade, eu posso buscar, eu posso ter o coração aberto, existe algo da minha parte que contribui para isso, mas a presença de Deus e Deus estar com ele era algo que Deus estava proporcionando, Deus estava o acompanhando. Muitas vezes Deus está conosco e a gente não sente, mas Deus deu a ele esse presente, Deus deu a ele essa consciência. De alguma maneira, é interessante, acho que já mencionei, José nunca fala como o pai, o avô, o bisavô, né, dos três patriarcas antes dele. Deus falava com eles, Deus aparecia, Deus não tem nenhuma menção, a não ser os sonhos que ele teve, não tem nenhuma menção de Deus falar diretamente com José. Mas ele tinha essa consciência da presença de Deus, e a gente, né, nessa sequência, é muito importante destacar isso. Então, José tinha a consciência de que o Senhor estava com ele. A Bíblia não fala que ele tinha a consciência, a Bíblia fala, o Senhor estava com ele. Essa frase aparece 4 vezes nesse capítulo. 4 vezes fala, o Senhor estava com ele. 2 vezes no início do capítulo, versículos 2 e 3, falando sobre quando ele estava na casa de Potifar, e 2 vezes no final do capítulo, já quando ele está na prisão. Então, Deus estava com ele na casa de Potifar e Deus estava com ele quando a situação piorou, né? Porque ele passou de escravo a prisioneiro. Então, ele desceu mais um degrau. Ele chegou no Egito como escravo, ele recebeu um cargo importante como escravo, mas recebeu um cargo importante na casa de Potifar, mas depois ele caiu para uma situação pior do que antes, né? Então, ele passou já por uma situação terrível de ter sido vendido como escravo, mas o Senhor estava com ele. Depois de vários anos, sendo fiel, não cometendo nenhum erro, pelo menos colocado aqui, nós não temos registro de nenhum erro da parte dele, e principalmente, né, na situação com a esposa de Potifar, ele não errou em ponto algum, foi totalmente irrepreensível. Ele foi acusado injustamente e foi colocado na prisão, mas o Senhor estava com ele. Aí, a segunda coisa, então esse primeiro passo não é algo que muitas vezes nós podemos ter uma consciência muito clara. Não sei qual, né, como eu falei, não sei exatamente como era a consciência de José que o Senhor estava com ele, mas a ideia de que o Senhor está conosco, que é assim, eu entreguei minha vida para Deus, eu quero servi-lo, meu coração pertence a ele, eu realmente eu tive uma experiência de dar a minha vida, de estar ao lado de Deus, mas nós temos muito também esse desejo de e esse entendimento que eu preciso estar com Deus na minha vida, não só de uma maneira vaga ou inicial, mas como que o Senhor está comigo se eu não estiver, como nós falamos, no centro da vontade de Deus, se eu não estiver vivendo em função do reino de Deus. Nossa consciência de que o Senhor está conosco, ele está conosco, mesmo quando nós erramos, nós pecamos, falhamos, mas eu preciso realmente direcionar a minha vida. Eu não vou ter a consciência de que o Senhor está comigo se eu não estiver buscando viver minha vida ao lado de Deus. Então, José não tinha essa coisa de conversão, eles não tinham um entendimento, sim, ainda nem tinha o povo formado. Ele era filho de Jacó, que era filho de Isaac, filho de Abraão, então ele estava dentro dessa linhagem, e com certeza o pai, o avô, eles ensinaram essas coisas para ele, do chamado de Deus, mas como que ele ia saber que Deus estava direcionando a vida dele? Então, mas esse é o ponto inicial. Antes de queremos ser bem-sucedidos, antes de ganhar favor dos outros, antes da nossa vida dar certo, nós precisamos ter esse entendimento de como nós podemos estar ao lado de Deus e Deus está junto conosco. Então, o fato do Senhor estar com alguém, claro que aqui tem um sentido especial, porque José tinha uma função, um papel que Deus deu a ele, que ele recebeu os sonhos, mas ele provavelmente não tinha noção do que isso representaria no plano de Deus. Mas Deus estava com ele, mas porque Deus tinha um papel especial para ele desempenhar. Mas hoje todos nós temos um chamado, não tão importante como o de José, mas nós temos um papel, nós temos uma parte, pode ser uma parte pequena, mas o importante é nós entendemos que nós somos chamados para contribuir para o plano de Deus, mesmo não sabendo de que forma, né? José não sabia para que tudo isso na vida dele? O que, que ia acontecer? Será que o sonho era uma coisa que não tinha relevância nenhuma, não ia acontecer? Então ele não sabia. Isso é muito importante, porque não é muitas vezes quando a gente sabe, olha, Deus me chamou para ser isso, para ser um missionário, para levantar uma obra, para fazer alguma coisa específica, ser um profeta de Deus. Nós não sabemos, mas nós temos um papel para desempenhar, e mesmo não sabendo exatamente qual é, e o importante é onde está o nosso coração. Então esse é o ponto fundamental. Agora, tudo que ele fazia, estou no versículo 2, o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, versículo 3, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, como que ele prosperava? Não, o que, né, versículo 3 explica melhor, porque versículo 2 fala, ele tornou-se próspero, bem-sucedido, mas como que você pode ser bem-sucedido, como que você pode ser próspero como um escravo? Então, versículo 3 explica, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, isso é consequência de estar na vontade de Deus, isso é consequência do Senhor estar conosco, e como já falei na aula passada, o prosperar não é para que eu seja feliz em si, isso, não, isso é uma consequência, mas isso não é o que a gente busca. Nós não devemos buscar a prosperidade, nós não devemos buscar a felicidade. Essas coisas, elas não devem ser alvos, objetivos principais. Isso é, Deus cuida, Deus dirige. Nesse momento, José não ia ser feliz. Ele pode ter encontrado felicidade, mas ele não estava buscando isso, ele não podia buscar isso, ele estava vivendo uma opressão, estava vivendo uma situação contrária. Você já imaginou o que José poderia sentir? Essa era a situação. Eu vou até começar a fazer algumas aplicações aqui, destaques do seu caráter aqui. Como que eu posso colocar aqui sem amargura, tristeza? A Bíblia não fala isso. De onde que eu tirei isso? Porque se ele chegou na casa de Potifar como escravo, o Senhor estava com ele, isso é graça de Deus. Isso é um presente, isso foi um presente de Deus para ele. Para nós, muitas vezes, é necessário buscar isso e alinhar a nossa vida. Será que nós estamos alinhados com Deus? Mas José não tinha essa escolha, não tinha assim pensamento sobre isso. O Senhor estava com ele. Agora, como é que tudo nas mãos dele ia prosperar? Como que ele ia achar favor aos olhos de Potifar se ele estivesse em depressão, em angústia, amargurado? Olha o que meus irmãos fizeram comigo, Deus me abandonou, e ficar com tristeza, cabisbaixo e sem alegria, sem vontade, sem motivação. Qual seria a minha motivação em fazer as coisas bem para Potifar? Tudo bem, eu não quero... Ele poderia ter a motivação de ser mais bem tratado, alguma coisa assim, mas percebe como ele só poderia ganhar favor aos olhos de Potifar, as coisas só poderiam prosperar nas mãos dele se ele estivesse fazendo aquilo com boa vontade, fazendo com todo o coração, fazendo bem feito, fazendo o melhor possível, procurando servir. O que é que faz alguém, o que é que faz Potifar olhar para alguém com favor? O que é que ganharia favor aos olhos dele? Alguém que serve bem, alguém que faz bem feito, alguém que faz melhor do que os outros. E melhor porque quer fazer o melhor, né? Então, a questão principal do caráter e da reação, poderíamos chamar isso não é propriamente uma característica do caráter, mas tem a ver porque, assim, há pessoas que se voltam, ficam chateados, ficam tristes, e quem não ficaria? Mas ele procurou fazer o melhor possível. Ele procurou brilhar naquela situação desfavorável. E ele fez a mesma coisa na prisão. Então ele teve esses dois momentos. Um, quando ele foi vendido como escravo, já foi um baque terrível. Mas depois que ele começou a ter uma vida até melhor e ter essa responsabilidade, ter essa confiança do senhor dele, de cuidar de tudo na casa, ele recebe essa acusação falsa e ele é jogado na prisão. Então ele tem um segundo impacto, um segundo baque, em que ele vai para a prisão, e ele continua lá também. O senhor está com ele, ele tem consciência de que o senhor está com ele. Claro que isso vem de uma graça, de uma operação soberana de Deus na vida dele. Mas isso também tem algo da correspondência dele. Se ele não agisse sem amargura, sem tristeza, sem perder a motivação e continuar falando, vou fazer o melhor possível, vou servir... Nós vamos ver no capítulo 40 como ele servia os outros presos. Ele só saiu da prisão porque ele viu aqueles dois, o copeiro e o padeiro, tristes, e ele chegou para eles e disse assim: por que que vocês estão tristes? Ele se interessou. Quem está amargurado, quem está achando que está sofrendo, não se preocupa, não vai perguntar para os outros. Ele só se preocupa da minha situação, da minha tristeza. Então, esse é o primeiro ponto do caráter dele, e é isso que fez com que ele conquistasse favor. Então, o Senhor está com ele, ele faz tudo bem feito, e o Senhor, claro, também está dando uma mão forte para José. José faz as coisas bem feito, né? Ele tem motivação, mas é Deus que faz com que tudo dê certo. Deus está cooperando, está contribuindo, está conspirando junto com José para que as coisas deem certo. Então Deus está com José, Deus faz as coisas darem certo, mas como nós já falamos, isso não é... não era uma coisa simplesmente para a exaltação ou o sucesso, felicidade, riqueza, prosperidade da própria pessoa. Deus estava usando a situação na vida de José para colaborar para o plano de Deus. Então, isso se chama providência divina. O que é providência divina? Providência divina é o seguinte, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso é providência divina. O que é providência divina? É que as coisas não acontecem por acaso. Providência divina é o contrário de achar que ou que não tem Deus e tudo acontece sem nenhuma intervenção, sem nenhuma ajuda de ninguém, cada um, as coisas acontecem por acaso, aleatoriamente, sem nenhuma razão de ser, sem nenhum sentido. Então, o contrário dessa visão que muitas pessoas têm, às vezes as pessoas até acreditam em Deus, mas acho que Deus não interfere em nada, Deus não faz nada, as coisas, cada um se vira, faz o que é melhor, mas as coisas acontecem por acaso, as tragédias, as coisas boas, tudo é meio por acaso. Providência divina diz, não, tem uma razão, é um mistério, porque Deus não está fazendo todas as coisas. Romanos 8, 28 diz, Deus faz com que as coisas cooperem para o bem. Não foi Deus que fez os irmãos de José o venderem como escravo. Assim, o que eles fizeram foi uma obra da natureza caída deles. Mas Deus faz aquilo cooperar para o bem. Mas isso é a maneira como eu entendo. A providência divina é um mistério. A providência divina é Deus, é a soberania de Deus, é Deus, ele interfere, Deus pode fazer, ele não interfere em todos os momentos, nós não sabemos exatamente quando ele está movendo alguma coisa e quando não, mas Deus está no controle. Deus, a providência divina, é Romanos 8, 28, né, que todas as coisas cooperam para o bem, Deus faz as coisas cooperarem para o bem, isso é intervenção de Deus, isso não é por acaso. E a providência divina, outro texto, né, que mostra a providência divina, é Efésios 1, 9, quando ele fala, todas as coisas vão convergir, segundo o mistério da vontade de Deus, todas as coisas vão convergir em Cristo. Então, a providência de Deus é fazer com que as coisas cheguem a uma conclusão. O universo, a história da humanidade, não são coisas por acaso. Tem muitas coisas que Deus não queria, que Deus não ordenou, o próprio pecado. Não foi Deus que fez aquilo acontecer. Não é Deus que... Deus determinou que o seu filho fosse colocado na cruz, mas nós não somos capazes de entender como entra a livre vontade, o livre-arbítrio do homem, mas o importante é entender que Deus não está refém dos erros dos homens, ele sabe aonde ele quer chegar, e ele vai fazer com que todas as coisas convergem, ele vai fazer com que a história chegue a uma consumação. Então, voltando aqui para a vida de José, a providência de Deus está agindo. Isso aqui é uma história em que Deus está cooperando, Deus está participando, Deus está se movendo aqui. Mas há uma participação de José. Deus escolheu José, sabendo como ele era, e nós não sabemos exatamente como isso acontece. Hoje nós falamos sobre a conversão, nascer de novo, o Espírito Santo me transformar. Não tinha essas coisas, não era visível isso, mas como que Abraão buscava Deus? Né? E como que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Deus estava se movendo e eles estavam correspondendo. Agora José, nós não entendemos como que ali dos 12 filhos de Jacó e o próprio pai, ele não era uma pessoa com esse tipo de caráter, um modelo para José seguir. Como que José saiu assim? Como é que José tinha essa inclinação? São perguntas que nós não sabemos responder. Mas José é um modelo, Deus usou a vida de José para nos mostrar. Então essa é a parte importante, porque José ele aponta para Jesus. José mostra para nós, assim como quando Abraão ofereceu Isaac, ele estava mostrando o coração do pai, que pode oferecer o próprio filho para o bem, algo que alguém naturalmente seria incapaz de fazer. Deus agiu sobre a vida de Abraão, e Abraão correspondeu a Deus de tal forma para nos mostrar algo que é sublime, algo que está acima de nós, mas não é para a gente só olhar e falar assim, puxa, que exemplo, mas eu jamais posso alcançar isso. Não, isso é para nos atrair, isso é para nos chamar, isso é para nos mostrar a vida de José, como ele reagiu, como ele agiu nessa situação terrível que ele viveu. Isso é para nos mostrar como nós devemos fazer. Então, na vida de José, a providência divina estava presente, mas ele estava cooperando de uma forma muito maior. A gente poderia comparar com o pai dele, Jacó. Deus escolheu Jacó. Deus já tinha falado antes dele nascer, falou com a mãe dele, que um seria o escolhido, um seria aquele que seria maior do que o irmão dele. Mas Jacó e a própria mãe, que ouviu essa palavra de Deus, eles entraram no meio, eles enganaram Isaac, eles estragaram o caminho de Deus. Então, Deus é soberano, Deus agiu na sua providência na vida de Jacó, mas Jacó precisou sofrer até para corrigir a vida dele. José não está sofrendo. Ele tinha que ser transformado, ele com certeza ele era uma pessoa imperfeita, mas o sofrimento de José não foi como o sofrimento do pai dele. Deus precisou, Jacó deu muito mais trabalho para Deus, né? Na providência divina, Deus teve que fazer mais intervenções, precisou ter mais transformação da vida de Jacó, para Jacó cooperar com Deus. O exemplo de José aqui é de uma pessoa tratada. Como que isso acontece? Eu não sei, né? Mas José, ele reage de maneira certa, ele tem essa atitude sem amargura, ele serve, ele faz o melhor, e tudo que ele faz prospera, porque Deus está conspirando para que algo aconteça aqui. Então, essa é a providência divina, é muito misterioso, a gente não consegue reduzir isso a uma fórmula, a gente não consegue compreender os detalhes, mas isso é providência de Deus e a cooperação do homem, e esse é o nosso papel, e é isso que nós queremos aprender nessa história de José, como que nós devemos agir de tal forma que o propósito de Deus se cumpra. Então, José está cooperando. José, ele é um parceiro de Deus, ele coopera, Deus tem facilidade em fazer as coisas prosperarem nas mãos dele, porque ele tem essa resposta positiva. Então, tudo que ele faz prospera, é o segundo ponto. Número 3, por ele fazer tudo com boa vontade, e as coisas que ele faz sempre dão certo, então número 3, ele alcança favor aos olhos, eu coloquei aqui do seu superior, porque isso aconteceu, tudo isso que eu estou falando aqui, esses passos, acontecem duas vezes, depois vai acontecer uma terceira vez com o faraó, esse processo aqui acontece 3 vezes na vida de José, primeiro com Potifar, segundo na prisão, e terceiro com faraó. Então, ele alcança favor aos olhos do seu superior, por quê? porque ele serve bem, porque o que ele faz prospera. É, Deus tem facilidade em fazer as coisas darem certo, né? As coisas davam certo com Jacó também, lá quando ele trabalhava para Labão. Mas como eu falei, isso era assim, a interferência, que Jacó é muito mais parecido conosco, nós somos mais parecidos com ele, porque nós temos dificuldade de cooperar com Deus. Então Deus está sempre precisando intervir em nosso favor, e nos perdoar e corrigir, e a gente tem que sofrer um pouquinho para aprender essas coisas. E José já é um exemplo mais de como Jesus era, né? Ele coopera, ele é dócil, ele é submisso, ele confia. O que, que é confiar? Confiar é quando você não sabe o que Deus vai fazer, você não sabe qual. José não sabia. Ah, eu estou aqui, depende, Potifar começa a colocar as coisas nas mãos dele, ele começa a prosperar. Talvez José pensasse, olha, daqui a pouco eu vou ser liberto. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha ideia. A confiança em Deus, você aceita, você coopera com motivação, você serve com motivação, quando você confia. Se você não confia, você fica ansioso, você fica triste, você fica amargurado, porque você não entende. Então eu coloquei em segundo lugar aqui embaixo os destaques do caráter. Ele tinha confiança em Deus. Como é que eu sei disso? Porque ele continuava, mesmo quando ele foi para a prisão, ele continuou no mesmo padrão. Ele não caiu, ele não se revoltou, ele não deixou de servir com boa motivação e sobressaindo. Como é que o carcereiro, né, o chefe dos presos, como é que ele vai colocar as coisas nas mãos de José? Porque José, ele é proativo, ele serve, ele ajuda, ele se oferece. Como prisioneiro, provavelmente ele não tinha que necessariamente fazer alguma coisa, ele é preso, mas ele se oferecia, ele servia, e isso só pode ser por confiança em Deus, né? Coloquei aqui também, servir bem, sem buscar recompensa, né? José, ele não recebia salário. Era bom para ele ser, receber a confiança, era bom sim, tinha um certo retorno, e tem retorno quando você faz as coisas para Deus sem interesse, sem ficar atrás de algo de benefício próprio. Por mais que José talvez estivesse até entendendo que se ele servisse bem, se ele fizesse as coisas e agradasse o seu Senhor, isso seria bom para ele, mas você só consegue fazer isso quando você tem essa atitude que estamos falando. Então, ele alcançava favor aos olhos do seu superior. Quarto ponto aqui nessa sequência. Ele, então, como o que ele fazia prosperava, porque ele servia, como ele alcançou favor, nesse primeiro caso de Potifar, então, número 4, ele recebeu um cargo de confiança. Ele continuou sendo escravo, mas ele foi promovido, ele recebeu um cargo, uma responsabilidade, mas recebeu um cargo de confiança. Então, o que que significa isso? Aqui fala, né, que, versículo 4, né, José achou graça aos olhos dele e ele o pôs por mordomo. Mordomo não é uma palavra talvez que a gente usaria hoje, mas é um administrador. E isso é uma palavra muito importante na Bíblia, né? Nós somos chamados para sermos mordomos, administradores dos dons de Deus. Tudo que Deus nos dá, tudo, se é uma família, uma esposa, filhos, alguma possessão material, tudo, dons, talentos que nós temos, habilidades, tudo que nós recebemos são dádivas de Deus. Nossos filhos não nos pertencem, nós não somos donos de nada, absolutamente nada. Nós não somos donos de 90%, mas quem dá 10% para Deus, nós não somos donos dos 90% que teoricamente ficariam conosco. Nós não somos donos de nada. É como um escravo. José representa o que é ser mordomo. Ele serve bem, então, como ele, né, Jesus falou assim, quem é fiel no pouco vai receber encargo sobre muitas coisas, então, quando ele recebe mais responsabilidade, ele continua sendo provado, porque você pode chegar, esse aqui é um grande perigo, e muita gente cai. Né? O político que é eleito com muitos votos, quantos políticos são eleitos com muitos votos e traem a confiança, eles recebem um cargo, eles são mordomos, deveriam ser, mas não são, e isso vale para quem é pastor, para quem é padre, para quem é dono de uma empresa, para quem é professor, para quem tem qualquer tipo de atuação em qualquer lugar, nós somos administradores. E quanto mais nós somos responsáveis, quanto mais nós servimos, quanto mais nós entendemos que nós temos que fazer o melhor, melhor do que se fosse para nós mesmos. A gente às vezes pensa, se isso fosse meu, eu não estou nem ligando, eu não me interesso tanto, mas isso pertence a alguém, eu preciso prestar contas, então eu preciso fazer bem feito. Para Deus, nós precisamos fazer o melhor possível com o que Ele nos deu. Eu não posso enterrar meu talento, eu não posso só guardar, eu não posso desperdiçar, não é meu. Então, quando recebe um cargo de confiança, quando recebe uma responsabilidade, José, ele não relaxava. Isso era um momento em que, bom, agora, né, eu sou chefe aqui, até fala, né, no versículo 5, né, depois que o pôs por mordomo de sua casa, de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. É isso que Deus quer que a gente faça em qualquer lugar que nós estivermos. Se nós servirmos, nem todo mundo vai acontecer como a vida de José, né? Nossa vida não tem, cada um tem uma trajetória, tem um papel, tem um chamado. Mas em tudo que nós fazemos, se nós fizermos, como Paulo fala, né, nas cartas, fazer como ao Senhor, se nós servirmos ao Senhor, então Deus vai fazer prosperar. Nós contamos, Deus não faz prosperar quando nós desviamos a função, quando nós desviamos a finalidade daquilo que nós estamos fazendo, fazemos para nós, fazemos para nosso próprio benefício. Isso é o que faz tudo desmoronar. Mas quando você faz, José não sabe o que Deus quer, mas ele está fazendo com confiança e servindo ao Senhor. Então, aí o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Vamos dizer assim, não era nem só o que José fazia. Deus começou a abençoar a vida de Potifar em tudo, por causa de José. Que desafio, que maravilha se nós pudéssemos fazer as coisas como ao Senhor. E sim, José estava recebendo um reconhecimento, José estava recebendo um cargo, e isso provavelmente tinha benefícios para ele, mas ele continuou como escravo. Nada daquele que ele tinha era dele. Ele não estava recebendo um valor para ele guardar, ele não estava se enriquecendo, ele não tinha nada. Então, José não estava fazendo em favor de si mesmo, ele estava fazendo em favor de Deus, em favor do propósito de Deus, sem saber aonde isso levaria. E por isso Deus abençoou o que ele fazia, o que ele fez, e abençoou a casa de Potifar por causa disso. É tremendo quando a gente pensa o que Deus pode fazer por nosso intermédio se nós agirmos dessa forma. E aí fala no versículo 6, assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então, José estava com muita responsabilidade. Como é que ele chegou nesse ponto? Porque ele agia com fidelidade. Quando ele recebeu o cargo de confiança, ele era responsável. Ele era uma pessoa que cuidava realmente como se fosse, né, não como se fosse dele, melhor do que se fosse dele. Ele cuidava daquilo com interesse. Ele cuidava, lembra como Jacó cuidava dos rebanhos de Labão e Deus começou a abençoar Labão por causa de Jacó? Também estava acontecendo isso. Só que Jacó começou a querer benefício para si mesmo. Então são essas situações que mostram como nós devemos agir. Ele recebeu esse cargo de confiança, essa responsabilidade, cuidar de todas as coisas, e ele cuidava bem. Ele poderia, né, ele recebeu o cargo de confiança, número 5, ele cuidava muito bem desse encargo. E aí nós chegamos nesse ponto, então, em que José é tentado, é seduzido pela esposa de Potifar, e aqui eu estou fazendo um paralelo, agora quero continuar assim, destacando esses aspectos do caráter dele. Então, ele agia sem amargura, ele tinha confiança em Deus, e ele servia bem sem buscar uma recompensa para si mesmo. Agora, esses próximos dois, lealdade e pureza moral. Isso ele demonstrou, porque quando ele foi chamado, né, no final do versículo 6, fala que José era formoso de porte, de semblante. Então, além de tudo que Deus deu para José, Deus deu a José uma aparência. Ele era uma pessoa bonita, ele era uma pessoa formosa, atraente. Então, aí a mulher de Potifar pôs os olhos em José, versículo 7, ele disse, deita-te comigo. Agora, tem duas coisas. Uma é que José, ele ele não deu espaço nenhum. Quando nós pensamos sobre pureza moral, e esse aqui foi um ponto, é um dos aspectos que, quando você pensa em José como um exemplo, como modelo, normalmente a gente pensa desse episódio em que ele estava sozinho na casa, e só ele e a esposa de Potifar. Se ela ia acusá-lo depois, ninguém sabe, né? Mas porque às vezes a pessoa trai e depois ela mesma denuncia, mas provavelmente não, porque ela estava envolvida, né, na situação. Mas José, ele não deu nem um centímetro, ele recusou desde a primeira vez, ele não brincou com fogo. Tem vários versículos na Bíblia que falam como a gente deve fugir. Lembra que José literalmente fugiu da esposa de Potifar. Ele não brincou, ele não falou assim, ela que me agarrou. Ele não deu nenhum espaço, né? Tem aquele versículo em Jó, né? Se quiser anotar, né? Jó 31:1, que ele fala que eu não vou colocar nada impuro diante dos meus olhos. Então, não dar espaço, não dar nenhum espaço, não brincar, não, assim, até esse ponto eu vou. Ele não deu nenhum espaço para a tentação. Dia após dia, né, não foi uma vez só, ele sabia que ela estava querendo. Ele recusou uma vez, mas ela continuou pedindo. Então, aquilo começa a mexer no interior da pessoa. Afinal de contas, ela é esposa do dono dele, se ela está querendo, mas ele não deixou nenhum espaço. Mas eu queria explorar mais essa resposta que ele deu para ela no versículo 8, 39, 8. Ele fala assim: mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor, estando eu aqui, eu queria prestar bastante atenção aqui na resposta dele, na explicação, porque ele podia simplesmente falar assim, isso é uma coisa errada. Não, assim, ele nem precisava dar uma explicação. Ele faz questão de explicar por que, além de ser uma coisa errada, a gente nem sabe até que ponto que eles achavam que isso era o pecado, não tinha os 10 mandamentos, sei lá, mas além de tudo, assim, o que motiva, o que está assim por trás da explicação dele é um princípio de integridade, um princípio de lealdade ao seu senhor. Olha que ele responde: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ele não precisava falar isso com ela, ela que está errada, mas ele explica assim: como você acha? O meu senhor, ele nem sabe o que passa. Eu poderia roubar, eu poderia fazer as coisas do jeito que eu bem entendesse, ele nem sabe o que acontece. Eu consegui alcançar uma posição de confiança dele. Essa é uma posição que você conquista, mas que depois você pode perder. Quantas pessoas chegam a uma posição, como eu falei, pessoas que são eleitas para um cargo político, pessoas que alcançam um ministério, uma posição na igreja, e começam assim, por causa da confiança, por causa da liberdade que tem de agir, as pessoas confiam. As pessoas geralmente confiam no líder da igreja, as pessoas confiam em... Hoje a gente não confia muito nos políticos, mas você pode confiar em alguém que representa algo que deveria ser um modelo. Então José está dizendo, como eu poderia trair a confiança de quem entregou tudo nas minhas mãos, ele nem sabe o que acontece... Eu poderia ser infiel. Então, esse princípio de lealdade, esse princípio de não querer trair a confiança, ele fala assim, versículo 9, ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, senão você, porque és sua mulher. E aí ele faz a pergunta: como, pois, posso cometer este tão grande mal, que é uma coisa, como que eu poderia ser tão infiel, como eu poderia ser tão baixo, tão perverso para agir assim, e pecar contra Deus, e pecar contra Deus. Então, ele tem essa... Essa resposta dele, eu acho que revela assim, muito sobre o caráter de José. Mostra como ele considerava assim, e não era o que talvez alguém fosse ver, no caso de trair e de cometer adultério com a esposa de Potifar, mesmo que ninguém soubesse. Mesmo que isso não viesse ao conhecimento de Potifar, como ele poderia fazer isso? Isso fala muito a respeito do caráter dele. Então, aí acontece, né, que ela continua insistindo, e aí chegou o dia que estavam só os dois, e ela agarrou nele, e ele... e isso, assim, esse movimento é difícil a gente interpretar exatamente, mas será que ele não era mais forte do que ela? Ele foge porque é difícil a gente saber, assim, será que assim, ele não queria deixar nenhuma margem, ele saiu correndo. Pode ser até assim, pode até representar quase que uma ação assim de covardia. Por que correr? Enfrenta e sei lá, não, ele foge, talvez para não deixar margem para a fraqueza dele, pode ser. Mas ele foge, ele não vai deixar de forma nenhuma, ele não vai permitir que avance nem um pouquinho. Então ele sai correndo, mesmo deixando a capa dele junto com ela. Então ele enfrenta essa situação. E aqui então nós chegamos ao último ponto, que também é difícil a gente analisar. Nós não temos assim informações de assim, se ele teria tido alguma oportunidade, mas a história não fala a respeito de nenhuma reação dele. Então, talvez quando chegou ao conhecimento de Potifar, ele ficou muito irado e colocou na prisão. Talvez Potifar não deixou, não deu oportunidade para ele se defender. Mas é significativo e é uma coisa que aponta para Jesus o fato de que ele não se defendeu. E isso tanto é uma coisa assim para você, para a gente refletir: ou ele não teve oportunidade, ou mesmo se ele tivesse, não sei, ele não quis incriminar, pode ter sido parte da atitude dele. Eu não vou ficar acusando a mulher de Potifar, não vou acusá-lo, não vou falar o que que ela fez, não sei, é difícil saber. O fato é que ele, ou por não querer, ou por não ter oportunidade, ele não se defendeu. Já vou ler um texto em que fala sobre isso em relação a Jesus, mas é uma coisa assim muito interessante, que o próprio Deus, né, e isso se coloque no lugar de José. Ele já tinha sofrido por ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos. Isso é traição. Agora ele é traído de novo. Ele só fez o bem, ele só cumpriu bem a responsabilidade dele. Ele foi leal até o último ponto a Potifar. Potifar não sabia disso, né? Não ficou sabendo o que realmente aconteceu, mas José tinha sido, pensa da perspectiva de José pensando em Deus. José fez tudo certo, foi leal, não quis trair o senhor dele e talvez não quis acusar a esposa, não sei, não, sobre isso eu não posso afirmar. Mas ele tinha feito tudo certo. E ele foi colocado na prisão como alguém que fez um terrível ato de imoralidade e de deslealdade. Ele jogou tudo fora, tudo que ele tinha feito por anos foi jogado fora por causa de uma reputação, de uma acusação falsa. E Deus não defendeu. Deus não fez uma intervenção. Deus não livrou José dessa acusação, não limpou a reputação dele. Então isso é uma coisa muito séria. Isso mostra como Jesus, né? Jesus também foi acusado falsamente, sofreu injustamente, mas então ele passa exatamente por essa situação. Agora, nós agora sabemos, José soube depois que tudo estava acontecendo de acordo com o plano. Deus tinha um plano, Deus estava desenvolvendo um plano, mas José não sabia disso. Deus protegeu José sim, porque naquela época provavelmente Potifar poderia ter executado imediatamente, tipo, poderia ter matado José pela acusação. mas ele foi colocado numa prisão especial, numa prisão junto com os prisioneiros do rei, porque Deus estava preparando o caminho para o cargo, para o lugar, para o trono que Deus ia dar para José. Então, Deus tinha um plano, a gente entende isso hoje, mas olha como nós deveríamos sempre confiar em Deus. Essa confiança que significa, não é, a gente pensa, claro que faz parte, Deus fala comigo, eu confio no que Ele fala. Deus me promete algo, eu confio na promessa de Deus. Isso é um nível de confiança. Agora, José precisa exercer confiança sem saber o que vai acontecer. Sim, ele tinha os sonhos, ele tinha algo, a gente não sabe se ele ficava lembrando dos sonhos, se ele ficava agarrando aquele sonho, entendendo que Deus tem um plano para mim, a gente não sabe como que ele pensava. Mas o fato é que ele confiou sem saber o que anos e anos, quando passa tempo e quando as coisas vão piorando, você não teria uma tendência de falar assim, não, Deus esqueceu, não vai acontecer nada. Mas aí ele continua na prisão, ele continua demonstrando confiança em Deus, todas essas características, sem amargura, confiando em Deus, servindo bem, sem... Né? Assim, o máximo que José tinha como recompensa, que a gente pode fazer, não, ele serviu, ele tinha motivação de servir porque ele ganhava alguns benefícios. As pessoas fazem isso, né? na prisão, na escravidão, as pessoas às vezes fazem o mal para conseguir subir de posição, mas José estava servindo, ele estava fazendo o bem, ele estava procurando dar o seu melhor e ele recebeu uma certa recompensa, mas ele, na casa de Potifar, ele continuaria como escravo. Na prisão, ele continuou como preso. Então, ele não estava servindo com esse objetivo egoísta. E ele foi realmente mantendo essas mesmas características. Vamos só ler, eu não vou ler em Isaías 53, mas Isaías 53, que é uma profecia do Messias, fala que ele foi levado como cordeiro, ele foi conduzido para o sofrimento, para o matadouro, como cordeiro, e ele não abriu a sua boca. Acho que é o versículo 7, Isaías 53, 7, que fala que ele não abriu a sua boca. Foi essa atitude que José também estava demonstrando. Mas vamos ler em 1 Pedro 2, porque é uma descrição muito clara de como Jesus agiu e de como José estava já mostrando para isso. Né? 1 Pedro 2, Pedro está falando que não adianta a gente sofrer por fazer o mal, isso não é valor nenhum, você sofrer, você ser preso, você ser perseguido porque você está fazendo o mal, mas se fazendo, versículo 20, 1 Pedro 2,20, se porém fazendo o bem, sois afligidos e suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Então era isso que José estava fazendo, ele estava sofrendo com paciência, confiando e esperando Deus agir. Esse contraste com o jeito do pai de José, né, Jacó. Jacó estava sempre, né, passava por apuros, quando foi se encontrar com Esaú, com o irmão dele, ele foi fazendo estratégias e preparando. Não, José, ele demonstra esse contraste de não fazer nada para se defender, de não, assim, o que aconteceu com José foi pela intervenção de Deus, pela bênção de Deus, Deus foi fiel a ele e José esperou com paciência. Então, versículo 1 Pedro 2,21, para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, Quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Então, isso é a descrição de Jesus e é o paralelo que nós temos na vida de José. Então, esse é o nosso modelo, é esse padrão que Deus quer para a nossa vida. E lembrando, então, que a providência de Deus, Deus, né, como fala em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus opera, Deus faz todas as coisas, Ele está trabalhando para levar tudo a uma consumação. Deus quer redimir a humanidade, Deus quer restaurar a terra, Deus quer trazer o seu reino para a terra. Então, todas as coisas que cooperarem com esse propósito, Deus vai abençoar. É por isso que Deus falou para Abraão: quem abençoar você vai ser abençoado, quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado. Por quê? Não porque Deus tem um favoritismo e Deus só gosta de judeus. Não, Deus está do lado de quem está cooperando com o propósito dele. Eu tenho usado sempre uma ilustração de pessoas presas dentro de uma caverna, né? Uma mina de carvão, tem acontecido isso. Então, para sair daquela mina, alguém precisa achar uma saída, alguém precisa encontrar um jeito de todos poderem sair de lá. Então, quem cooperar com quem está procurando uma saída vai ser abençoado por Deus, porque Deus quer que ache a saída. Agora, quem está impedindo, quem está atrapalhando, quem Deus usa como instrumento para achar uma saída, Deus não vai abençoar. Então, a bênção de Deus está, a providência de Deus na nossa vida, a gente pensa assim: Deus vai fazer tudo cooperar para o meu bem, porque eu sou filho de Deus e Deus me ama. Sim, Ele me ama, mas nós fazemos parte de um grande plano de redenção, de um propósito de Deus, e quando nós cooperamos com Deus, Ele também vai fazer com que todas as coisas cooperam para o bem. Então, que nós possamos aprender essas lições, entendendo assim que Deus, como eu falei, Deus pode, Deus age, Deus intervém para fazer as coisas chegarem ao seu propósito. Então, nós temos, até coloquei no esboço aqui dessa aula, que Deus, nós podemos ver a providência de Deus com Jacó. Como eu falei, Jacó deu trabalho para Deus, porque ele, às vezes, querendo cooperar com o que Deus tinha falado, Deus já tinha falado que Jacó seria herdeiro da promessa, mas ele tentou fazer do jeito dele, e nós atrapalhamos muito. Deus tem que agir muito mais do que normalmente teria que intervir, muitas vezes por causa das nossas ações. José não, José, a providência de Deus na vida de José foi algo que ele cooperava, que ele deixava Deus agir livremente. Nós também podemos comparar com a providência de Deus na vida de Judá, o irmão de José, aquela história do capítulo 38, que Judá fez muita coisa errada e parece que nem ele tinha uma intenção muito boa, e Deus agiu. Dois filhos dele morreram, mas Tamar foi atrás e teve que enganar Judá para que a linhagem que Deus tinha decidido que ia sair de Judá aconteceu, onde assim, totalmente apesar de Judá. Judá não ajudou em nada. Então, nós temos esses exemplos, né, de pensar na providência de Deus, Deus levando as coisas para o seu objetivo, e podemos comparar Jacó, Judá, José. São maneiras diferentes de Deus agir com a providência dele, de acordo com a nossa cooperação ou falta de cooperação, que nós possamos ser daqueles que cooperam com Ele. Senhor, nós pedimos que o Senhor encontre em nós pessoas com esse caráter, pessoas com esse desejo, pessoas dispostas a cooperar contigo para que teu plano se cumpra. Nós pedimos isso e desejamos muito que o teu plano se cumpra, porque o teu plano é bom para todo mundo, o teu plano é maravilhoso e o Senhor tem algo para fazer e nós queremos cooperar contigo, queremos ter o caráter de Jesus, o caráter que Jesus tinha em toda a vida dele para cooperar com o teu plano. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.